O arcebispo metropolitano de Porto Alegre, cardeal Dom James Spengler, foi nomeado membro do dicastério. A nomeação ocorreu pelo Papa Leão XIV. Estamos agora em contato telefônico com o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, cardeal Dom James Spengler. Vai participar aqui do programa Bom Dia Cidade. Dom Jaime, muito bom dia.
Bom dia, cidade. Bom dia.
Como é que vai o senhor? Tudo bem?
É, por aqui Porto Alegre faz frio, viu? E aqui um frio ainda mais intenso a causa da umidade. Dói nos ossos.
É verdade. E o inverno está sendo rigoroso este ano, hein, Dom Jaime?
Pois é, estamos aí certamente dentro desse movimento que alguns às vezes têm dificuldade de entender das mudanças climáticas, né? Este ano um inverno bastante intenso, ano passado a tragédia que se abateu aqui sobre a região e assim vamos adiante. É um tempo realmente delicado, de crise, que exige a atenção, o cuidado e a disposição de todos para juntos talvez deixar a nossa realidade, o nosso mundo, o nosso Rio Grande do Sul um pouco melhor para as futuras gerações.
Dom Jaime, o que vem a ser o dicastério para o qual o senhor foi nomeado como membro?
A Santa Sé, o estado, digamos assim, do Vaticano, para quem não talvez está habituado a linguagem da igreja. Depois, o dicastério, esse termo que também na nossa língua portuguesa pode parecer estranho, nós poderíamos compará-lo a uma secretaria de Estado, ou uma secretaria de uma prefeitura, ou um ministério no governo federal, para fazer um paralelo para nós nos entendermos. E esse dicastério se ocupa de todos os religiosos e religiosas que são membros de diferentes institutos ou sociedades de vida apostólica. São as irmãs, os irmãos na nossa linguagem, as freiras, talvez numa linguagem mais simples, os freis. Mas aqui nós temos franciscanos, capuchinhos, irmãs franciscanas, irmãs de São José, da Divina Providência, dominicanos, beneditinos, enfim, são várias as famílias religiosas que estão presentes no mundo e que atuam em distintas realidades eclesiais. E esse dicastério se ocupa do acompanhamento de todas estas famílias religiosas e sociedades de vida apostólica. Como faz isso? Acompanhando, sim, a realidade e a situação de cada instituto, de cada sociedade de vida apostólica, buscando construir orientações, direções, por assim dizer, que ajudem todos a responder à altura daquilo que os sinais dos tempos pedem hoje da comunidade eclesial, da igreja, mas também aquilo para o qual o Evangelho aponta. O que significa fazer parte desse dicastério? Nós somos um grupo relativamente grande, eu não saberia dizer agora o número exato, mas em torno de uns 20, eu creio, 20 a 30 mais ou menos, provenientes de diversas regiões do globo, de diferentes culturas, de distintas realidades eclesiais. E formamos como que uma espécie de conselho do dicastério, ou seja, de quem está na coordenação do dicastério. Ali hoje nós temos uma religiosa, pela primeira vez na história, uma mulher é a prefeita do dicastério para as sociedades de vida apostólica, institutos de vida consagrada. E temos também um cardeal que é pró-prefeito. Então, hoje quem está à frente do dicastério é uma mulher, pela primeira vez na história, e isso é significativo, até porque, falando de vida consagrada, o maior número hoje são de mulheres. Aliás, eu creio que quase sempre na história foram mulheres o maior número pertencente a esta realidade eclesial. E ali, como membros, nós regularmente nos reunimos, ou seja presencialmente, seja de outra forma, para discutir temas ou questões que dizem respeito aos religiosos e religiosas nas diversas realidades eclesiais, buscando construir indicações que depois ou a prefeita do dicastério busca atuar, ou quando é algo mais importante, é levado ao Santo Padre, o Papa, para que o Papa, então, decida que caminhos tomar. Não sei se foi suficientemente claro.
Não, foi bem claro, foi bem claro. Muito importante esse órgão em Tom Jaime.
Tem uma história bonita, até porque, por exemplo, no nosso contexto brasileiro, latino-americano, não é possível compreender a história da evangelização do continente, do Brasil, sem levar em consideração a presença dos religiosos e religiosas ao longo da história. Não é possível considerar as fronteiras, por exemplo, que o Brasil tem hoje, sem levar em consideração o trabalho dos missionários e missionárias ao longo dos séculos. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos a célebre epopeia das reduções jesuíticas, que muito cooperaram para definir as fronteiras. Mas se pensamos também na região amazônica, não dá para compreender o que são as fronteiras do Brasil hoje se não levarmos em consideração os missionários e missionárias, religiosos e religiosas, que ao longo dos séculos ali tentaram, junto às populações originárias, levar o evangelho e, ao mesmo tempo, marcar, por assim dizer, o território.
Dom Jaime, mesmo o senhor sendo nomeado membro do dicastério, não vai haver a necessidade de transferir residência para o Vaticano?
Não, graças a Deus não. Eu sou cataúcho e cataúcho desejo permanecer, viu?
Catarinense então, quando... e gaúcho.
É, cataúcho, viu?
Isso.
Então, quando somos solicitados, chamados, sim, vamos a Roma, ou às vezes aparecem questões que nos são enviadas através de correio eletrônico, outra forma, e assim vamos contribuindo com aquilo para o qual somos solicitados. Mas definitivamente para Roma, inimaginável e impensável.
Isso. O senhor vai ter que se deslocar ao Vaticano quando forem em questões mais complexas para serem apreciadas, decididas.
Isso é muito relativo, né? No mês de junho, por exemplo, não quero fazer fofoca aqui agora, porque não se trata disso, né? Mas no mês de junho eu estive 3 vezes em Roma.
Sim.
E são viagens cansativas, desgastantes. Agora em setembro devo estar lá mais uma vez, outubro novamente e janeiro de 26 novamente. Isso é o que eu tenho na agenda, mas de uma hora para outra também pode aparecer alguma coisa, somos chamados, convidados e aí devemos nos deslocar. Mas são situações assim pontuais, né?
O senhor acumula também as funções de presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho.
Pois é, rapaz, essas são dessas situações que a vida nos impõe, né? E eu acredito, é minha convicção pessoal, que quando nós damos um sim na vida, seja em direção à vida do matrimônio, vida de família, seja na vida consagrada, seja no ministério ordenado, nós temos que estar prontos para o que der e vier. Eu acho que essa disposição concede também uma espécie, eu diria, de serenidade. É verdade que hoje compomos a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, num momento da história delicado. Nós sabemos, estamos aí assistindo diariamente a nossa situação interna. A conferência ao longo das últimas décadas sempre teve um papel de destaque no processo de diálogo entre a sociedade, as instituições da República, etc. Aliás, vale a pena recordar todo o processo de redemocratização, né? o que seria desse processo se, na época, um Dom Vicente Scherer, um Dom Paulo Evaristo Arnes, um Dom Eugênio Salles, um Dom Aloysio Lorscheider, etc., foram homens que marcaram a história. O que seria, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente sem considerar a presença de Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi o grande protagonista disto que para nós hoje é uma dimensão da sociedade que merece a maior atenção e respeito. Mas também no contexto latino-americano, a Igreja possui um lugar de destaque. E aqui também vivemos situações delicadas. Aqui só para recordar a realidade do Haiti, que ninguém fala, imprensa não comenta, o mundo ocidental esqueceu, a OEA sumiu, a ONU se calou, as grandes potências não dizem nada e as gangues se matam reciprocamente. O que dizer da Nicarágua? Uma situação complexíssima, mas também aqui ao lado, Venezuela e também do nosso Brasil. É nesse contexto que a Igreja busca testemunhar e anunciar o Evangelho. Eu gostei muito de uma expressão que o Papa Leão XIV usou recentemente no encontro com o clero de Roma, mas que vale para toda a Igreja e sobretudo para os ministros ordenados, quando dizia que somos chamados a ser testemunhas críveis e exemplares. Eu creio que é esse o nosso papel na sociedade.
Na eleição para o novo Papa, Dom Jaime, seu nome chegou a ser ventilado como um dos possíveis candidatos. Pelo menos foi o que circulou na imprensa.
Verdade? Eu não sabia, viu? Porque durante o conclave eu não seguia, nós não seguíamos a imprensa. Sim, nós estávamos ali num espaço restrito. Agora, o conclave aconteceu num espaço, num tempo, eu diria, de silêncio, de oração, de muita oração e de respeito de uns pelos outros. Foi realmente uma experiência eclesial e não poderia ser diferente, né? Um momento forte, eu diria, de fé e de oração. E isso é interessante porque na sociedade civil, quando se trata de eleger alguém para um serviço à sociedade, se criam acordos, se destacam partidos, conchavos e por aí adiante, né? Na eleição do Santo Padre, nós não vimos e não testemunhamos nada disto. O que ali nós vivemos foi, eu diria assim, isso me impactou de uma forma muito forte. Foi realmente esse espaço de oração, esse ambiente de silêncio marcado pela fé e de respeito de uns pelos outros, na tentativa de escutar verdadeiramente aquilo que o Espírito de Deus e o tempo estão solicitando da Igreja. E para mim fica algo muito simples, mas ao mesmo tempo eu creio determinante. Quem conduz a Igreja não somos nós, pessoas humanas. Quem conduz a Igreja é o Espírito de Deus.
Para concluir, Dom Jaime, recentemente o senhor teceu críticas sobre a enchente no Rio Grande do Sul. Chamou a responsabilidade as autoridades gaúchas diante de estragos desabrigados e novas ameaças de enchentes no estado.
É uma realidade que está aí diante de nós, né? Houve uma campanha muito forte, a informação da liberação de muito dinheiro para esse trabalho, não de reconstrução, eu não gosto dessa expressão, porque não se trata simplesmente de reconstruir, para mim se trata de construir de forma nova. Mas onde estão as casas para aqueles que perderam tudo? Onde está a para fazer frente a esse tipo de tragédia? Onde estão as limpezas, como dizer aqui, o Guaíba está assoreado, os nossos rios, as matas ciliares. Ainda temos gente morando fora de casa e já se passou mais de um ano. E parece que
se os valores foram liberados pelo governo federal, como foi noticiado, me parece que para chegar ao nosso povo, às bases, tem muito pedágio, rotatória, desvios e por aí adiante, né? É essa crítica que fazemos. Se nós aqui na região metropolitana, agora recentemente, depois de alguns dias de chuva, ainda tínhamos comportas que não funcionavam, comportas no chão e por aí adiante. Eu creio que o tempo mais do que urge a determinação de rapidamente buscar fazer o que tem que ser feito para que esse tipo de tragédia não aconteça mais.
Isso mesmo. Muito obrigado, Dom Jaime, o senhor muito gentil atendendo a nossa reportagem para essa entrevista. Sempre nos colocamos ao seu inteiro dispor.
Muito obrigado e que Deus a todos abençoe. Muita saúde, paz, esperança. Esperança, não podemos permitir que nos roubem a esperança e olhar para frente. O nosso povo é empreendedor, o nosso povo é corajoso, o nosso povo é bom.
Um grande abraço. Deus lhe ilumine sempre, Dom Jaime.
Muito obrigado, igualmente.
Está então a participação aqui no programa Bom Dia Cidade de Dom Jaime Spengler, nomeado membro do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica da Santa Sé. A nomeação ocorreu pelo Papa Leão XIV.